Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado. Neste programa, Quem Matou o Caixeta, por Rainer Petter. Pois bem, sejam bem-vindos a mais um Quadrinho ao Quadrado. Eu sou o Estranho, estou aqui acompanhado pelo...
O Judeu Ateu.
Exatamente, estamos aqui no nosso encontro mensal para falar sobre quadrinhos nacionais.
Uhum.
Sempre falando aí sobre alguma coisa nova. E desta vez vamos falar sobre o quadrinho Quem Matou o Caixeta. Rainer Petter, alguma combinação dessas palavras possíveis, eu não sei qual.
Coitado, o cara deve sofrer bastante com isso já.
A gente vai falar sobre esse quadrinho que tem uma edição impressa pela AVEC Editora, mas ele foi bastante popularizado, e foi quando eu conheci pela primeira vez, por uma publicação dele no Facebook.
Sim.
O quadrinho ele foi concebido para Facebook, é uma coisa bem interessante. Cada página era uma foto de um álbum que você ia passando e lendo o quadrinho. E aí, uhum, com esse sucesso, o autor ele fez uma campanha bem sucedida no Catarse, que ele fez uma versão impressa com um extra no final, um epílogo ali que adiciona um pouco mais a história.
É, e algumas mudanças relevantes também, né? Tipo, ele deu uma boa... os personagens durante o quadrinho eles têm máscaras, né? Na versão online, as máscaras são personagens de obras, desenhos, quadrinhos, esse tipo, uhum, de coisa. E aí na versão impressa ele deu uma versão genérica.
Mais farsada. Porque eu acho que deve ter tido problema, sei lá, não quis correr risco de direito autoral, né?
É, sei lá, não deve ter dado problema, mas alguém vai provavelmente que, né, falou. É, melhor evitar, né? Vai que é.
Exatamente, tem umas versões pobretonas dos desenhos que ele usou da primeira vez, né?
Sim, sim. Vamos começar já então mesmo, eu só queria começar falando que vale muito a pena comprar essa versão impressa, viu?
Vale bastante a pena. Primeiro, pra quem tá chegando aqui pela primeira vez, talvez, claro, porque é um quadrinho diferente, nós vamos falar primeiramente sem spoilers, pra apresentar pra quem não conhece. A gente vai ter um trecho falando sem spoilers. A partir de um determinado momento, a gente vai falar sobre o enredo, sobre acontecimentos do quadrinho, então é pra quem leu. E nesse programa especificamente, a gente vai ter uma segunda parte de spoilers, que é spoiler do impresso, que é pra quem só leu online e quiser ler o impresso, aí não precisa tomar esse spoiler, comprar e ver o que acha.
Beleza, então três partes desse programa. A gente vai conversar com spoilers e a gente vai conversar com spoilers da versão impressa, correto?
Exatamente. Maravilha. E aí você tava comentando sobre a versão impressa, vale a pena porque ela está bem bonita, né?
Uhum, uhum. É, e a gente vai comentar isso mais à frente, imagino eu, mas o cara não só pegou o que ele fez ali no Facebook e jogou num quadrinho, as ações que ele fez são completamente relevantes à mídia e a forma com que... a gente lê isso, né?
Sim, exatamente. Tá bem interessante, bem fluido, tá bem bonito, o papel tá bem interessante. As cores funcionaram muito bem no impresso também, porque ela é bem colorida, tem umas cores bem fortes que na tela de um jeito, no papel funcionou tão bem quanto.
Uhum, eu concordo.
E a capa tem uns detalhes interessantes que a gente só descobriu pouco antes de gravar aqui.
É, pois é, né, a capa tem esse relevo, não sei qual o nome disso, mas isso só fica aparente quando você coloca contra a luz, e é uns detalhes mais relevantes à história e a tudo do que poderia ser, sabe, é bem significativo, uhum. Eu achei bem interessante, e a ideia disso vir de uma obra originalmente publicada online é bem relevante, é bem interessante, é bom trabalho aqui, viu? O cara realmente fez uma obra impressa de algo que foi publicado online e falou, beleza, uhum, qual o motivo de eu imprimir isso aqui?
É uma história de bastidor. Quando a gente foi na FIC do ano passado, 2018, o Rainer Petter, ele iria estar lá, ele atrasou, ele não foi nos dias que a gente estava,
uhum,
mas a pessoa da mesa do lado, que inclusive tinha um quadrinho legal, que talvez a gente fale no futuro um dia, falou, bastante gente tá vindo aqui, tipo, muita gente tá vindo aqui.
Ah.
O tempo todo, porque eu acho que deve ter sido bastante popular. Tipo, as pessoas iam ativamente procurar o quadrinho dele, sabe?
Uhum.
Ele infelizmente não tava lá. Beleza, Judeu, sobre o que é Quem Matou o Caixeta?
Quem Matou o Caixeta é a história do assassinato do Caixeta. Caixeta é um vlogger, um youtuber bem polêmico, por assim dizer, né? Como a obra, uhum, descreve ele inicialmente. É um cara, aqueles meio...
Controverso,
aquele que fala que o mundo tá chato pra caralho, né? Uhum. Com esse monte de mimimi, não pode mais falar o que falava antes, esse tipo de coisa. Ele é assassinado e a obra é a gente... Inicialmente, não quero dar spoiler nem nada, mas a obra é a gente acompanhando um documentário do assassinato dele, basicamente. Exato. Vai muito além disso, na verdade.
Uhum, uhum. O documentário é a porta de entrada pra história, né?
Exato.
E basicamente, ele, esse youtuber, ele acaba sendo uma personificação de alguns youtubers que cada um vai pensar num conjunto de youtubers que tem esse tipo de característica, que é bastante religioso, tem conteúdo religioso no canal, aí tem conteúdo de zoar pessoas na rua, de chamar a pessoa de gorda, de cantar mulher na rua, de desrespeitar todo mundo, né, de falar homofobia, racismo, esse tipo de coisa.
O bordão do Cacheta é o mundo tá chato pra caralho, e essa frase é repetida por bilhões de youtubers, não é do nada o que o autor sujou com isso. Só de você falar isso, você já pensa em vários youtubers que tem esse mesmo clichê aí, porque o mundo tá chato pra caralho, né?
Uma característica que eu acho importante dizer é que o Cacheta, ele como youtuber, ele tem essa figura com uma caixa na cabeça. Uhum. E todos os personagens que aparecem na história fora ele possuem uma máscara, por assim dizer, né? Uhum. É como se fosse uma cabeça daquelas roupas de mascote.
De vender algodão doce na praia, é.
Exatamente. Então tem, sei lá, cabeça de Pato Donald, tem de Simpsons, tem de Flintstones, tem do Pink o Cérebro, tem de Steven Universe, né?
Tem Steven Universe, tem Adventure Time, tem vários desenhos aí.
Sailor Moon. Inclusive é por isso que esse caso que a gente tava citando, que ele teve que mudar no... Não sei se ele teve ou se ele optou por mudar na versão impressa, que aí ainda são esses personagens, só que com a coloração diferente, um pouquinho mais... Com alguns traços diferentes, mas você reconhece ainda quem que é.
É, não, ele reconhece. E aí eu achei que tornou até um pouquinho mais interessante, sabe? Você,
sim.
Você fica até identificando se você sabe quem é esses personagens e tal.
Eu acho até que, não só por isso ficou interessante, mas tornou... Deu uma cara diferente pro quadrinho, porque eu lembro que da primeira vez que eu li, que eu vi com as cabeças de personagens famosos, eu fiquei meio, tipo, é meio barato, sabe? Não tá, tipo, cortando um caminho aí, colocando essas cabeças direto do personagem.
Ah, ok, entendi.
E aí aqui, dando essa leve editada, já incorporou melhor, sabe? Não destoou tanto as cabeças do resto do quadrinho.
Manteve mais uniforme o estilo, assim, por dizer.
Sim.
É, deu uma vibe bem mais autoral, inclusive.
Exatamente.
É, bom ponto, eu nem tinha pensado por esse viés, mas é verdade, assim. Sabe uma coisa que eu queria comentar, sem spoilers, eu não quero me aprofundar muito nisso, porque a gente conversa bastante sobre esse tipo de coisa já no outro podcast Mangá ao Quadrado, mas enquanto eu lia Quem Matou Cacheta, eu pensei que esse é um quadrinho que não bate nas definições do MacLeod de quadrinho. Né? Não era...
Porque os quadros não estão justapostos, é isso?
É.
Eu não sei, se cada um por página já não considera justaposto, será?
Não, né? São quadros... Bom...
Não tem quadros também, né?
Não tem quadros, né?
Cada página é uma das imagens, né, da história, né? Da, como foi concebido no Facebook, né? Cada foto, ela não contém quadrinhos dentro da foto, né? Do que seria a página. Ele é uma imagem só grandona. O que faz o ritmo da história ser bem interessante, né? Porque eu acho que ele te leva muito rápido na história, assim, né? Ele é um quadrinho de fôlego, ele tem até que bastante páginas, quase 100 páginas. Mas é uma leitura muito fluida, né? Porque você vai uma atrás da outra, né? Uma página inteira de conteúdo é bem rápida de ler.
É bem rápida de ler. Eu vi em algum lugar, alguma entrevista dele, do autor, comentando que foi interessante o processo de criação desse quadrinho, porque toda vez ele postava... O cara não postou tudo de uma vez no Facebook, né? Ele postou uma página por vez, e aí cada página tinha uma reação diferente, né? Então, sei lá, um quadro do Cacheta falando que é viado, não tem que segurar a mão na rua, né? Tinha reações ali diversas, esse tipo de coisa,
uhum.
Né? No final, então. É bem interessante o quanto metalinguística essa obra vai ficando no contexto dela online, sabe? Nas pessoas comentarem página a página e de terem as mesmas reações que o próprio quadrinho meio que estimula. É uma experiência bem específica online.
E é uma experiência bem específica que ele acabou transportando de uma forma pro quadrinho. E eu tive essa... Eu lembro de ter lido a primeira vez online, mas há muito tempo, meio descompromissado. Aí eu comprei a versão impressa quando vi que ia sair, porque eu fiquei curioso, gostei de reler. E aí, pra reler pra esse podcast, como eu tava na correria do trabalho, eu acabei lendo ali no intervalo do trabalho e li o online de novo. E é bem interessante como tem uma plateia lendo com você, porque você vai passando a página e aí do lado tem uma enxurrada de comentários e reações do lado. É uma sensação muito diferente de leitura, né?
É sim, eu li primeiro, eu não tinha lido online, eu comprei sem ter lido. Eu achei bem interessante, eu quero comentar muita coisa. Eu não esperava esse tipo de história. Inclusive, essa é a minha experiência única, inclusive, de nunca ter ouvido falar de Kimetsu no Yaiba e só comprar. Eu não tava esperando muita coisa, não. Principalmente quando começou e ficou falando de internet, mano, eu não sei.
É que é difícil falar de internet de uma forma que não pareça... Eu sou muito jovem, eu estou muito apegado.
Não, é difícil sem ficar meio brega, né? Principalmente quando não está na internet. Então eu não dei muita bola e o quadrinho me surpreendeu muito, muito mesmo, sabe? Principalmente porque eu tava com essa... o que você tá fazendo, cara? E aí, nas páginas finais, eu quebrei minha cara, cara. Eu não devia ter... ido com essa expectativa não, porque eu acabei amando o Caixeta. E aí depois também, eu fui lá dar uma olhada online e de fato são duas experiências bem distintas.
Sim, é bem interessante. E aí sobre isso de ser, eu acho interessante esse ponto sobre isso de ser internet e tal, porque eu acho que isso de fato é um ponto positivo que é bem difícil de conseguir em qualquer mídia, na verdade. A retratação da nossa forma de lidar com mídias sociais, de forma de lidar com a internet, de forma de lidar com o YouTube, como é esse caso aqui. Isso tá na nossa vida com tanto... Tá tão enraizado na nossa vida que qualquer coisa que pareça um pouco errado, tipo, soa muito errado. Então sei lá, troca de mensagens que não é assim que as pessoas trocam mensagens, ou a pessoa vendo vídeo, sei lá, dando Google, dando search no Bing, que a gente vê de vez em quando algum filme que... Soa errado isso. E o Caixeta não. O Caixeta, ele soa de fato alguém que conhece do que tá fazendo, sabe?
Exatamente. Principalmente... comentários, né, de internet é algo muito difícil de captar, principalmente quando você quer retratar essa parcela meio nervosa, né, essa galera reacionária, por assim dizer. É difícil retratar isso sem ficar comicamente caricato, né? Porque você quer transmitir a raiva dessas pessoas e é difícil capturar essa essência sem parecer que é um vilão, praticamente, sabe? Então eu definitivamente elogio o Caixeta por conseguir capturar bem a essência da internet, como as pessoas se comunicam na internet, nos comentários e tudo mais.
Sim.
Uma parte ou outra, talvez, só eu pensei, não sei se as pessoas se comportam assim. Dá um exemplo específico aqui, por exemplo, tem uma página que são vídeos resposta ao Caixeta. Aí eu ficava lendo que tipo de vídeo resposta ele recebia. Eu achei, acho que ninguém faria um vídeo resposta assim, tipo, ninguém responde morra num vídeo, tipo, ninguém escreve morra Caixeta no título do YouTube, tipo, não, achei meio forçadinho.
Talvez escreva, né, que a gente não tem essa experiência. Eu acho, é que o próprio conceito de vídeo resposta já tá um pouquinho defasado, bem pouquinho. Tá um pouquinho defasado. Normalmente as pessoas não colocam mais, tipo, resposta, não sei quem, né? Vídeo resposta, já mudou um pouco, né?
Hoje em dia o pessoal colocaria Caixeta destruído por fatos, né? Sei lá, alguma coisa assim.
Vamos falar sobre Caixeta, sabe? Tipo, não é um negócio tão direto, né? De vídeo resposta. Mas faz sentido no contexto. Eu acho que é de alguns, sei lá, uns 3 anos atrás esse quadrinho. Então faz algum sentido que naquela época ainda era comum, de certa forma.
Bom, se de for fato só uma estranheza minha, porque já não é mais época disso, é bem fascinante a ideia de que a obra datou em 3 anos.
Datou um trechinho, né? Um trecho bem...
uma página ali, mas uma página datou em 3 anos.
E é um assunto que, embora essa que você tive a resposta talvez tenha datado, esse assunto não datou, né?
Pelo contrário,
né? A gente vive ainda com bastante força uma realidade em que tem essa pseudo-guerra cultural, né, de que as pessoas acham que o mundo tá chato demais e que devia poder ofender gay, devia poder ofender quem for necessário ofender.
Frases que todo mundo fala e hoje em dia não pode mais, né? Essa proposta do vídeo lá do Caixeta que é mostrado pra gente. E isso com certeza não morreu. De fato, piorou de 3 anos pra cá, com certeza, sem dúvida alguma. O debate sobre isso tá muito mais inflamado e presente nas nossas vidas. Nesse sentido, a obra tá mais temporal do que nunca.
Exato. E aí eu acho que quem conhece a gente sabe qual seria o nosso posicionamento em relação a uma pessoa como o Caixeta. Uhum. Eu acho que não seríamos público-alvo desse Caixeta. E eu admito que quando eu comecei a ler esse quadrinho, eu temi por um segundo que ele tava passar pano pra esse tipo de youtuber. Tava querendo dizer que, sei lá, o Caixeta ele fazia isso e ele foi assassinado, possivelmente, né? O quadrinho discute sobre isso, né? Possivelmente foi porque ele falava. E aí eu fiquei com receio de ele querer levar no... É, porque se você mata um cara que fala essas merdas, você é tão ruim quanto ele. E que as pessoas que estavam criticando ele eram também, então... Não tem lado bom e lado ruim, sabe? Acho que eu fiquei com medo disso acontecer.
Eu também fiquei medo por um momento ali de ele mandar esse... Ah, não, tem dois lados, né? Tudo tem dois lados, não sei o quê. É porque eu não quero falar que ele não fez isso, porque no final das contas, Caixeta, ele não se safa também. Eu tô tentando me esforçar pra procurar a palavra correta aqui, porque a nuance que ele entrega no final das contas é bem grande, sabe?
Sim.
Ele não dá uma resposta pro problema. Ele reconhece o Caixeta como um problema, né? Isso, a mensagem disso é bem direta. A obra não tá passando pano no Caixeta, a obra não tá defendendo o Caixeta, mas a obra também não dá solução fácil e levanta perguntas bem difíceis de responder, até por quem despreza o Caixeta, sabe?
Eu concordo, só que eu acho que aqui ele, essa nuance que ele está, essa linha sinuosa que ele está, não é aquela linha de ele deixou vago porque talvez ele concorde, sabe? Eu acho
não.
Que... Que deixa bem claro que, tipo, eu tenho um posicionamento, mas não necessariamente é essa discussão que eu quero. E aí ele leva a discussão para um caminho um pouquinho diferente, mas ainda dentro dessa temática de o mundo tá chato e desse tipo de pensamento que o Caixeta propaga.
Não, eu concordo sem dúvida. A posição da obra é bem clara. A posição da obra é que o Caixeta não é uma boa pessoa, ninguém deveria se espelhar nele e esse tipo de pessoa traz danos reais físicos para a sociedade, para as pessoas que ele está atingindo. Dito isso, né, a obra, ela deixando isso bem claro, a conversa final que ela quer ter é bem mais difícil do que... Não sei se é mais difícil, mas é mais complexa do que só, o Caixeta é uma bosta, sabe?
Então eu acho que agora é uma boa hora pra gente cortar aqui a parte sem spoilers. Não há motivo pra você, ouvinte, que não leu ainda, não ler Caixeta. Porque tem no Facebook, todo mundo tem Facebook hoje em dia, obrigado a ter, porque você precisa dar parabéns para suas tias. Então você pode ir lá no Facebook e ler, ou comprar a versão impressa, que tem disponível, vai ter o link no post, ler pra versão impressa, ler de alguma dessas duas formas e voltar pra ouvir a segunda parte.
Agora não tem desculpa, especialmente porque além de ter na internet, tem a nossa recomendação da obra, o que é muito mais importante, né?
Exatamente, né? Acho que ficou bem claro aqui que ambos gostamos da obra e que acho que ela tem bastante a dizer, mesmo que talvez você tenha uma visão diferente da nossa quanto a esse tipo de youtuber, por exemplo. Acho que talvez dê pra tirar alguma. Até queria saber a opinião de alguém que concorda com o Caixeta.
Eu não sei se tem alguém que escutou Ao Quadrado e que acha que o mundo tá chato pra caralho.
Não teria durado tanto tempo, né?
Não, você só estaria fora.
Beleza, então vamos lá pra parte com spoilers. Beleza, judeu.
Beleza, estranho. Me explica esse final aí, vai.
Direto, assim?
Vamos dançar muito aqui, não.
Não tem muito o que dançar, mas eu queria só comentar que eu achei super interessante essa inserção dos personagens que estão assistindo, né? Porque ele dá essa dica lá no começo, né? Logo que começa nos primeiros, já tem tipo um comentário rápido. Ah, a galera sofreu qualquer coisa. Também acho. Tipo, comentário bem de passagem, eu já sei o que tá acontecendo, né? E aí esse cara que ri das piadas do Caixeta, a moça que tá tentando, né, mostrar
um vídeo pro cara pra ver se ele entende o que o Caixeta é ele, né?
Exatamente. E é interessante como enfim, né? A gente sabe que tá tipo, representando alguém que é como Caixeta, né?
Ele não é literalmente Caixeta, meu ponto não é esse.
É claro, mas o que eu tô querendo dizer. Ele de fato é alguém como Caixeta, então é interessante como mostrar a reação de alguém que pensa como ele, então um espectador do Caixeta, a reação
não acha
dele,
que é o Caixeta, né?
Não, é, não, e não só isso, ele tem essa. Ele tem exatamente a opinião que o Kashita teria das coisas, sabe? Tipo, tá falando uma puta de uma história séria, aí mostra o bolo do He-Man, aí o cara, ah, o bolo do He-Man, e ri, sabe? Tipo, é outro tipo de coisa de gente que não tá prestando atenção de fato no todo, né? Tipo, prestando atenção nessas coisas, nessas pequenas coisas idiotas, não tá entendendo a mensagem que tá se passando na história.
É até curioso que antes de subir pros spoilers, a gente comentou que, ah, não sei se teria ninguém como o Kashita, né, escutando esse programa, mas de fato não teria, porque se um dos grandes pontos da obra é que nenhum Kashita se acha um Kashita, né?
Sim, exatamente, né? Não percebe que é o Kashita, né? E é o ponto que a namorada tá tentando trazer e que o cara não percebe, né? Não entende. E essa é uma das grandes discussões que a gente tem hoje em dia em termos de justiça social, de percepção, como são tratadas os grupos, as minorias, como é a opinião. Esse, um tá chato, tem bastante mimimi, sabe? O que isso quer dizer na verdade? Essa é uma discussão que ainda tá em voga e que as pessoas ainda têm uma opinião muito forte e quem é caixeta não percebe, né? Tipo, a opinião de quem a caixeta é que isso de fato ocorre, as pessoas só estão sendo chatas e não que existe um sentimento ali por trás, existe uma importância, existe algo que tá tentando ser provado ali, né?
Não é, é que eu quero dizer que além do ponto que tá sendo feito de que esse tipo de gente existe ainda, sabe, é que realmente o cara não acha que é um caixeta. Esse pra mim é um dos pontos mais interessantes, é duplamente interessante ainda o cara colocar essa perspectiva na primeira pessoa, sabe, é tão metalinguístico, a ideia de que, tipo, de fato vai ter caixetas lendo isso, não pensando que é sobre ele, e, tipo, três vezes tem que apontar pro cara que ele é, né? De fato, mas é difícil, né, cara?
É difícil, e o que eu acho interessante é que parece que esse quadrinho ele cumpre, tipo, não sei se como objetivamente ele busca isso ou se acontece, mas ele meio que cumpre esse papel didático de mostrar pra pessoa que ele é um caixeta. E eu acho que ele até é respeitoso de alguma forma, pra, tipo, mostrar, viu, você age desse jeito, você, o cara, porque assim, o cara, ele ri das piadas do caixeta, mas ele também, tipo, esse caixeta mereceu, sabe, em algum ponto, que também é algo que um caixeta falaria. Ele mereceu, se o cara fala isso pra minha mulher, eu batia nele, sabe, tipo, ele é bravo, ele não fica bravo porque assediaram a mulher, porque o caixeta assediava as mulheres no vídeo, e se ficava bravo porque se fosse a minha namorada, eu batia nele, sabe? E é o tipo de visão que esse cara tem e que tá sendo mostrado e que tá tentando falar que, tipo, você é um pouco que nem ele, só que de uma forma respeitosa, né? A própria namorada é super. Ela vai devagar pra mostrar pro cara que ele é desse jeito, né? Ela tenta falar, os seus amigos fazem você agir assim às vezes, sabe? Tem um tato ali, eu acho.
Não. Eu concordo. Inclusive, entra mais profundo ainda a ideia de. Porque eu pensei nisso, que o caixeta tem uma máscara ali, né? A própria caixa. E o motivo pra isso só seria, talvez, só pra não representar a cara de ninguém, né? Pra ser um símbolo mesmo. Mas todo personagem, no final das contas, nessa história, usa uma máscara, né? E eu acho que tá sendo comentado aqui alguma coisa sobre máscara social, um pouquinho de leve, e a ideia da namorada comentar que, tipo, você não é necessariamente assim, mas se você passa tempo demais com seus amigos, você volta, tudo volta pra você, sabe? Essa ideia do cara ter várias máscaras sociais o tempo todo e vai trocando elas, mas se você puxa um pouquinho demais, a máscara do caixeta volta com tudo, né?
Exato, e é isso que eu acho interessante, porque a do caixeta, essa caixa na cabeça do caixeta, é a única das máscaras que tem, que ela é uma máscara, entre aspas, solta. É a única que dá a entender que é uma máscara por cima das máscaras, né? As outras máscaras que a gente vê relativo a esses personagens de cultura pop, elas são representação da cabeça das pessoas, sabe? Elas mexem a boca, por assim dizer, sabe? Elas conversam, não são estáticas. E a do caixeta não, é uma caixa de fato. O que talvez queira indicar que por baixo existe uma outra faceta, só que essa é a faceta que ele mostra para as pessoas, né? É isso que a gente vê. Da mesma forma que, por exemplo, o pai do Caixeta, ele é igual o Caixeta de alguma forma, né? Porque ele sempre tem alguma citada, só que ele não tem a cabeça do Caixeta. Enquanto o cara que tá passando o corredor logo na hora que o ponto de vista sai do quarto, né? Ele passa no corredor, um pai com um filho, é esse pai tem a caixa na cabeça, sabe? Talvez seja alguma coisa sobre a faceta que é mostrada socialmente, né, de alguma forma.
Ao mesmo tempo que eu consigo ter uma outra análise que talvez... É que como o Caixeta de fato influencia as pessoas, sabe?
Uhum.
Se a ideia é que toda máscara que tem nessa história é uma representação de algum elemento da cultura pop que influenciou aquelas pessoas, e eu não sei, pode ser uma análise meio vazia, mas isso faz sentido pra mim, por exemplo, um pessoal gay ali, por exemplo... ter Steven Universe e Adventure Time pra mim como... pra mim são pequenos ícones da cultura LGBT pop, sabe?
Uhum.
Talvez no que tem já desenho e tudo mais. Então faria sentido pra mim. Então a ideia do Caixeta depois de existir, agora chegar e tipo, tá virando a máscara de várias pessoas. Pode ter uma mensagem sobre como, de fato, esses youtubers estão aí na sociedade. Eles estão, sim, fazendo a cabeça das pessoas pro pior, né?
E não necessariamente que estão virando o Caixeta em si, mas que o Caixeta representa uma forma de pensar que as pessoas estão aderindo a essa forma de pensar, né? Ele acaba sendo representativo de uma corrente de pensamento, e aí quem segue de alguma forma, acaba sendo influenciado de alguma forma por essa corrente de pensamento, vira, entre aspas, o Caixeta, né? Vai ficando quadrado. E eu acho interessante, é super crítica social foda, né?
Você falou da caixa, sabe?
Tem essa visão bem simplista de, o cara tem a cabeça, tem essa cabeça, essa visão limitada, a cabeça não pensa fora da caixa, esse tipo de coisa, né?
Ao mesmo tempo que eu concordo com você, ele não é um grande mérito ele não ser pedante no final das contas, sabe? Você falou, sabe, a namorada vai bem devagarzinho. Eu não sei, também ao mesmo tempo, sabe, é difícil imaginar alguém lendo isso e mudando de opinião, né? O próprio autor, sem spoiler nem nada, comenta isso na versão impressa, né?
Não, sim. Vamos falar sobre esse final, porque aí a gente tem esse processo do personagem percebendo que ele é um Caixeta e reagindo a isso e tendo esse flashback de atitudes e falas que levam ele a virar o Caixeta, por assim dizer, né?
Tudo que a gente falou até agora é a parte fácil, na verdade, porque a ideia dele perceber que ele é um Caixeta, ele querer tirar a caixa, e aí por baixo da caixa é uma cabeça quadrada, qual é o ponto disso?
Eu acho que antes disso, né, ele vira interessante porque acaba exemplificando mais diretamente o que ele tá querendo dizer, que é um pouco sobre a visão do homem, sobre a sociedade, como ele é treinado para ter esse tipo de pensamento, essa visão muito específica de como se deve tratar mulheres, quem são as mulheres respeitáveis, esse tipo de pensamento que a gente conhece. E como ele gradativamente foi virando essa caixa. Então, eu acho que é interessante essa metáfora de ele perceber, na visão dele, ele perceber que ele estava virando a caixa, mas a impressão que dá é que ele percebeu isso retrospectivamente, né? Tipo, agora ele está percebendo que ele estava virando o Caixeta, porque ele nunca tinha te olhado no espelho e se visto como Caixeta até esse momento.
Sim.
Então, a gente consegue imaginar que aí ele teve esse breakdown que ele foi pensando, e aí eu não sei exatamente o que ele quer representar, né, com a cabeça quadrada. Quer dizer que não é só a caixa, talvez, que agora ele não só representação para a sociedade daquilo, ele é aquilo, ele internalizou aquele tipo de pensamento, e agora ele é essa pessoa. Não sei, foi isso que eu pensei.
Eu não sei, na verdade, porque fica claro que o personagem principal, ele não quer ser o Caixeta mais, né?
Tipo,
quando ele tá no elevador e ele tem essa realização, e aí você percebe... E, tipo, eu queria passar batido, mas no final você tem razão, essa parte é bem interessante, a ideia de que ninguém vira um Caixeta do nada, sabe? As pessoas têm esses preconceitos sobre gênero, sexualidade, raça e tudo mais, é porque, por causa da sociedade que a gente vive, ninguém tem uma culpa individual nisso, e é claro que as pessoas podem tentar mudar, né? Só que... não sei, é meio preocupante pra mim a ideia de que o cara quis mudar, mas ele tira a caixa, mas ele é quadrado ainda. Tipo, a interpretação que eu tive é que tá enraizado demais nele dentro, já que não tem como mudar mais. Eu não sei, eu tive essa interpretação meio negativa. Não da obra, né, mas a obra passando essa mensagem final que, vai fazer o quê?
Eu não sei se é esse fazer o quê, porque no final ele sai de sem a máscara, ele ainda tem a cabeça quadrada, porque dá pra, sei lá, analisar de alguma forma meio ampla que ele ainda tem essas características e ele ainda vai passar pelo processo de reaprender, né, de se desconstruir. Olha que termo super, SJW. Que ele vai formar novamente o que seria a máscara original dele, né? Mas que nesse ponto, que essa mudança, ela é traumática. Eu acho que é isso que ele quis dizer, talvez, né? Que seja, de fato, uma mudança traumática, porque quem conheceu gente... eu já fui adolescente babaca. Não nesse ponto, não chegava a esse nível, mas eu tive partes dessas atitudes. Ainda hoje devo ter uma ou outra que deve melhorar. E é algo que você vai mudando gradualmente, né? Você vai percebendo aos poucos. Aqui, ele talvez esteja querendo representar como seria esse processo de uma forma mais brutal, assim, né? Sabe? Alguém que, não, tipo, agora eu preciso mudar de alguma forma. O que talvez queira representar aqui, ó, o documentário representou de fato, né? Funcionou pro cara. Mostrou pra ele que o cacheta era escroto e quando ele percebeu que ele era o cacheta, tipo, não, preciso mudar. Só que não é tão simples assim e talvez seja isso, sabe? Eu não acho que nunca mais a cabeça dele vai voltar ao normal. Mas nesse momento ele está em carne viva, ele ainda vai passar por processo de cicatrização e normalização.
Talvez um ponto mais interessante, uma conclusão mais interessante do que não tem solução mais pro personagem do personagem principal. É porque aí meio que, sei lá, meio que mistura talvez estética com mensagem. Talvez tenha sido esse objetivo mesmo. A ideia de que não é simples, sabe? Também não é só você tirar uma caixa e andar por aí e mudou, sabe?
Exato.
Tá enraizado. Mas não quer dizer que não tem solução. Quer dizer que não adianta só ler um quadrinho na internet e tipo, ah, pronto, não sou mais o cacheta, sabe?
Sim, exatamente, exatamente. Tem essa metalinguagem, né? O quadrinho representando o documentário e o documentário podendo servindo pro personagem, como o quadrinho poderia servir pra alguém. Eu acho que existe essa autociência, a gente tem motivos pra crer que o autor ele tem essa autociência sobre o papel do quadrinho dele. E,
sim, sim.
Que a gente vai falar mais pra frente. E eu acho que é possível ter essa mensagem, sim, de que não é tão simples e é traumático e é doloroso e fica essa coisa, fica em carne viva mesmo, fica exposto, fica com a pele zoada.
Não, e fica com o formato ainda, tipo, a pessoa não mudou ainda, né, no sentido, tipo, ele é um cacheta ainda, tipo, o processo é bem mais demorado.
Não basta querer mudar, você precisa mudar de fato, né, então não basta ele tomar essa decisão, as atitudes que ele teria daqui pra frente que fariam ele deixar de ter esse formato, da mesma forma que as atitudes fizeram ele ter esse formato de cabeça, né, mini flashbacks. E novamente, né? É interessante porque a gente concorda com essa mensagem, né? De que é uma coisa escrota e que precisa.
E o cacheta não é uma boa pessoa.
Seria interessante saber o que alguém pensa. Tipo, alguém concorda, pensa. Não sei, né? Nunca vai saber. Nunca saberemos.
Eu não sei, eu gostei. Eu gostei bastante de cacheta no final das contas. Assim. É bem interessante essa ideia. Ele caminha muito bem ali entre vilanizar e simpatizar com essa pessoa, sabe?
Sim.
Porque, tipo, realmente, sabe?
Eu diria simpatizar. Cena... Talvez respeitar. Não sei.
Simpatizar. Não simpatizar. Empatizar, desculpa.
Empatizar, beleza.
Empatizar, porque, sabe, as imagens que vão passando ali sobre, das cenas comuns que uma pessoa dessa passa, sabe, e todo mundo passa, sabe, sobre como tratar mulheres, todos os símbolos que a gente é imposto na gente sobre gênero e sexualidade conforme o tempo. Caraca, mano, as cenas que passam ali dentro da caixa é tipo, puta que pariu, mano. Todo mundo na sociedade passou por aquilo e ninguém, quando você olha pra trás, ninguém olha pra isso com muita felicidade. A gente vê como coisas impostas na gente mesmo. Então cria muita empatia pelo personagem, sim, no final das contas.
Sim.
E, tipo, é por isso que eu fico meio... porque a mensagem final de que não é imediato, é uma mensagem real. Mas ao mesmo tempo, eu não sei, eu senti um certo cinismo por parte do autor, essa ideia de com essa mensagem que talvez não tem solução pro cacheta. Mas você tem razão, talvez a mensagem não é essa.
Ou talvez seja, né? É interessante como é uma simbologia até meio simples, né? Uhum. Porque tem essa característica da caixa e aí depois a cabeça quadrada. Tipo, é um elemento específico que ele optou para trazer toda essa mensagem. E é profundo, né? Mesmo sendo simples, é profundo, né? É aberto à interpretação e eu acho que isso é um grande mérito do quadrinho, né?
Esse final é o que fez pra mim essa obra ir de um bom 7,5, 7, sabe, pra uma nota bem alta, porque realmente, se lê essa última página, só impacto visual, sabe, você não tá esperando por isso, porque justamente a obra cheia de máscaras, ela tem essa vibe meio sombria até, ela é meio escura, apesar das cores vivas, e aí vem essa última página e tipo, é sangue mesmo, tá, é bem violento, e aí, porra, tu termina e não tem como você não ficar um bom tempo pensando sobre isso, sobre o que significava, e porra, uma obra que levanta isso, pra mim tem um mérito enorme.
Sim, sim, concordo plenamente.
Mais do que a conversa, só de uma obra que faz você ficar tão xingado e tentar entender ela, pô, eu acho fantástico. É o mesmo elogio que eu tive no primeiro quadrinho ao quadrado aqui, a Cachalote. É uma obra que eu adoro tanto. Então, parabéns. Como é que é o nome do autor mesmo?
Rainer Peter,
por fazer eu ficar instigado assim, porque foi um bom trabalho.
Exato. Dito isso, a gente já falou sobre esse final específico, mas temos um epílogo exclusivo para quem comprou a versão impressa. É. Não tem online disponível e você precisa comprar para ler. Se você tá curioso, gostou bastante de Caixeta a esse ponto, eu sugiro que vá atrás para ler e adquirir e ler e voltar aqui porque a gente tem mais um intervalo de spoilers. Olha só.
Mais um intervalo de spoilers. Foi a primeira vez na história do quadrinho.
Então vamos lá. Só vamos.
Ok, vamos lá, vai. Tem mais 10 páginas pra gente conversar aqui de caixa.
Exato. E eu acho que essas páginas fizeram eu mudar bastante a visão que eu tinha relativo ao quadrinho sobre o que eu li online para o que eu li impresso, porque existe essa mídia que a internet, tipo, existia, ainda existe, sobre o conceito de crítica social foda. Você não pode falar sobre alguma coisa de minorias ou querer trazer uma mensagem que é mais direta e que as pessoas, crítica social foda. E o quadrinho, ele é muito autociente nesse sentido, sabe? Eu adoro que o autor, ele sabe que é isso que as pessoas vão dizer e, tipo, ele viu, provavelmente, né? Entre fazer
a publicação disso aqui, o cara viu todos os comentários ali, né?
Então ele sabe que foi esse tipo de reação. Ele pegou essa característica de reação do público e incorporou no quadrinho, né?
Essa parte final que ele adicionou só pro quadrinho impresso me fez ter muito mais confiança na intenção autoral dele e no restante da obra, sabe?
Sim.
Porque o cara realmente, ele viu os comentários, viu a absorção do público com a obra dele e respondeu a isso, acrescentou.
Viu o tipo de interação que as pessoas tinham no comentário, que eu achei maravilhoso, né? Tipo, que é, eu achava que você ia explicar pra mim, porque eu não entendi tão bem, hahaha. Ou, nossa, ninguém sabe interpretar direito, não entendi nada. É muito bom, o mundo tá cheio de caixeta, sabe? Tipo, é exatamente isso que tá lá. Se abrir agora, vai ter exatamente isso lá.
Exatamente. Se bem que mais interessante do que isso, eu achei realmente os quadrinhos seguintes aí, que é por isso que a minha análise anterior da ideia de que a mensagem final é que, tipo, não é tão simples quanto tirar uma caixa, né? É um processo mesmo. Vem dessas páginas adicionais, eu acho bem interessante ele ter colocado isso, porque esse casal aqui final e esse cara que aparece junto, mas dá uma boa piscadinha bem forte de que, no final das contas, quem matou Caixeta é sobre o esquerdo machos, né?
Também, exatamente. Não é sobre, mas inclui de alguma forma, né? Eu pensei exatamente nesse tal do esquerdo macho, que é o cara que se diz super apoiador das minorias, que eu tô entendendo toda a sua proposta, eu respeito as mulheres, eu, tipo, respeita porque ele tem esse interesse, né, escuso de que ele quer pegar a mulher, ele quer parecer bem na fita e não porque ele de fato respeita.
É porque ele acredita nisso e na primeira oportunidade já sai agarrando no braço da mulher ali, né?
Sim, exatamente. E quando o cara vem e fala meia dúzia de coisas, ele já tem dúvida da posição dele, né? E eu acho isso interessantíssimo, que é justamente, tipo, tem o Caixeta, mas tem as pessoas que estão quase lá também, sabe? Que não estão tão longe do quanto eles acham que eles estão, sabe?
Exatamente. Pra mim, esse personagem, esse cara que aparece pra mim aí no final, ele é o cara, ele é o, não literalmente, mas ele é como o personagem principal da obra. Ele tirou a caixa, ele quer mudar, né? Mas ele ainda tá naquele formato, né? Não é tão simples quanto só tirar uma caixa.
Eu gostei bastante desse final, de trazer esses personagens, porque trouxe de fato essa camada de que não sobe muito no pedestal você que acha que você é muito longe do Caixeta, que você não é, não. Nem sempre você é tão longe quanto você pensa.
Inclusive, é porque eu não acho que esse é o ponto da obra, mas é uma das mensagens que dá pra tirar também, que pode ser que por debaixo da máscara de todos, porque no final das contas todos os personagens usam máscara, né? Então pode ser que por debaixo da máscara de todo mundo tem esse formato de caixa, sabe? Todo mundo tem um tiquinho de caixeta dentro deles, sabe? Porque todo mundo é influenciado por uma sociedade que monta a caixeta. Então a ideia de a gente tem que estar numa luta constante contra isso é uma verdade, assim.
Sim, exatamente.
E aí depois tem duas páginas finais gratuitas de alguém lendo quem matou a caixeta no banheiro. Não, foi muito gratuito. Mas eu gostei.
Eu gostei também. Foi um aceno simpático pro leitor da versão impressa.
Foi. Não, é porque a obra é tão metalinguisticamente feita pra internet e a ideia dele conseguir trazer essa metalinguagem de volta pra forma impressa, nem que seja dessa forma meio baratinha, eu aprecio, sim.
Eu gostaria de saber se alguém estava na situação que foi descrita no quadrinho na hora que leu isso parte.
Ah, com certeza, cara. É muito quadrinho de banheiro, quem matou o Caixeta.
É, que você leu numa cagada, no famoso quadrinho de uma cagada.
Porra.
Bom, beleza.
Bom, mas quer saber só uma última coisa antes da gente se encerrar? A gente não respondeu a pergunta, né? Quem matou o Caixeta?
Quem matou o Caixeta foi a sociedade.
Essa pergunta é interessante, eu não sei se ela é uma boa pergunta. Você acha que o Caixeta da história, ele passou pelo mesmo processo que o personagem principal e é por isso que ele mudou? Ou alguém de fato matou ele?
É, alguém de fato matou ele, né? Porque tava escrito que acharam as partes do corpo,
tá,
né?
Ok, é, tem razão.
O que eu acho que talvez possa existir é, sei lá, qual é a metalinguagem do ato dessa figura representativa do tipo de pensamento do Caixeta ter sido assassinada. O que isso quer dizer, né? De alguma forma. Eu não sei se ele tá dando um aceno pra isso que a gente comentou de, mas você pode ser tão escroto quanto o Caixeta. Se você matar o Caixeta, você é tão escroto quanto o Caixeta. O que de fato é, porque você não tem que matar pessoas.
Eu não sei, eu quero ficar muito cafona aqui, mas acho que se eu fosse resumir em uma palavra, meio que matou o Caixeta é o ódio, né? Mas é no sentido do ódio que ele mesmo propagou, sabe?
É, exatamente. Só que o quadrinho, ele não é o que eu acho que é o que a gente acabou dizendo nas entrelinhas da parte sem spoilers, que é, tipo, o quadrinho ele poderia seguir por esse lado de o ciclo de ódio que ele plantou e o ciclo de ódio trouxe pro Caixeta de volta, olha aí como você não pode pôr maldade no mundo porque ela volta pra você. Não, ele não tá querendo falar isso, ele tá querendo falar outra coisa.
Ele meio que assume, na verdade, que o leitor concorda com isso, né? Que, tipo, não é legal propagar esse ódio, porque de fato volta. E a discussão, como a gente acabou tendo aqui, é um pouquinho além.
Sim, e se não concordar também, é possível ter essa segunda discussão também. Acho que vai ter alguém, assim como tinha pessoas no documentário, que diziam, ele teve o que mereceu.
espero que não. Mas
se algum youtuber que propaga ódio aparecer um dia assassinado aí, alguma pessoa vai falar, teve o que mereceu. Ele plantou isso e aí ele teve o retorno da... Sabe, tipo, não é que ele mereceu, mas tipo, ele, olha o tanto que ele fez, né? E aconteceu uma hora, sabe? Vai ter esse tipo de postura.
É bem capaz de eu ter mesmo. Eu me imagino falando isso mesmo.
Dito isso, né, vamos encerrando aqui a nossa discussão sobre quem matou o Caixeta. Foi uma boa experiência. Eu acho que quem leu porque a gente recomendou e chegou até aqui essa parte, espero que tenha ficado satisfeito com a experiência, porque eu gosto da experiência de ler Caixeta.
Não, eu gosto muito. Eu espero que, tomara que alguém tenha ido ler por recomendação nossa. É isso.
Exato. Dito isso, Judeu, qual vai ser... quem chegou até aqui tem sempre essa vantagem, que pode saber qual vai ser o próximo quadrinho ao quadrado que iremos falar daqui a 4 semanas.
Ou só ler o post que tem lá também, né?
Também, né? Faz tudo esse mistério, mas as pessoas provavelmente abrem o post e clicam.
Vai ser Open Bar, do Eduardo Medeiros.
Exatamente, a gente vai falar sobre a edição definitiva, que aparente pila o primeiro volume que tinha saído anteriormente, e o segundo volume que era inédito, aí já completou a história em um volume só.
Maravilha, uma obra bem compridinha, 270 páginas.
Saiu pela Panini no Brasil, que é interessante, autoral pela Panini.
Ah, não sabia, agora que eu vi, saiu pela Panini. Uau, nossa, pô, podia fazer mais disso, né?
Pois é. Mas beleza, quem não leu ainda, como eu, é o meu caso, mas eu ainda não li, leia para o próximo mês nós falarmos sobre Open Bar.
Extremamente elogiado, muitas críticas.
É, fica
esse teaser aí.
Fica o teaser aí no ar. Então,